duas influenciadoras menores de idade, uma acusação falsa de abuso sexual e milhares de postagens se multiplicando mais rápido do que qualquer advogado conseguiria catalogar. Como remover um conteúdo que não para de se replicar? O Superior Tribunal de Justiça deu a resposta e ela muda o contencioso de internet no Brasil. Este é o podcast da Jurisprudência IA e hoje a conversa é sobre o informativo 885 do STJ.
Olá, Ana. Olá a todos. E que edição, hein? São 20 julgados publicados em 22 de abril de 2026, com decisões de peso em processo civil, direito público, internet, penal e até um repetitivo novo sobre precatórios.
Então começa pelo caso que abriu o programa. O que exatamente o STJ decidiu sobre essas meninas?
A terceira turma, com relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgou o caso de duas influenciadoras que eram menores de idade quando viraram o alvo de uma campanha massiva no X, o antigo Twitter. As postagens diziam falsamente que elas teriam sido vítimas de abuso sexual praticado pelo padrasto, tudo organizado em torno de uma hashtag e suas variações. Como era impossível listar cada publicação, as autoras indicaram as URLs das páginas das hashtags e o STJ considerou isso suficiente para ordenar a remoção. E isso é inédito, certo? Porque a regra sempre foi exigir o link individualizado de cada postagem.
Exato. É a primeira vez que a corte aceita um agregador de conteúdo como parâmetro de uma ordem de remoção. Mas atenção aos limites. São três condicionantes cumulativas. Vítimas crianças ou adolescentes, gravidade qualificada do conteúdo e replicação massiva, que torna a individualização inexigível. Para adultos e ofensas pontuais, a exigência de URL específica continua valendo.
E o fundamento veio de onde? Só da jurisprudência?
Veio de dois pilares bem recentes. Primeiro, os temas 987 e 533 do STF, que declararam a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Segundo, o ECA Digital, a Lei 15.211 de 2025, cujo artigo 29 obriga a retirada de conteúdo que viola direitos de crianças mediante simples comunicação, sem ordem judicial.
E o mesmo recurso ainda rendeu uma segunda tese sobre honorários. Conta essa.
A plataforma alegou que, como a lei exige ordem judicial para remover, ela não poderia pagar sucumbência, porque a judicialização seria um procedimento necessário. O STJ rejeitou. Quem contesta, recorre e perde, paga honorários. Quem cumpre a ordem sem oposição, como no precedente do informativo 824, não sucumbe. O critério é o comportamento no processo.
Ou seja, resistir tem preço. Agora vamos para o caso mais polêmico da edição. O prefeito que atrasou precatórios e escapou de pagar do próprio bolso. Esse foi por 3-2 na primeira turma, relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues. Um ex-prefeito de Taquaritinga, no interior paulista, herdou um caos fiscal com salários e contas de energia atrasados e postergou o pagamento de precatórios dentro de um plano de saneamento das contas. A turma entendeu que, sem má-fé, dolo ou culpa grave bem evidenciada, o gestor não responde pessoalmente pelos juros de mora que o município pagou. Mas isso não vira um salvo-conduto para calote de precatório?
O próprio acórdão diz que não. A proteção vale para a escolha locativa racional, planejada e documentada, em cenário de crise herdada. E o gestor não sai impune. No caso concreto, ele teve as contas rejeitadas e o município sofreu intervenção estadual. O que muda é o eixo. A resposta patrimonial fica reservada ao desonesto e as sanções políticas e fiscais cuidam do mau gestor de boa-fé.
E os juros que ele deixou de ressarcir?
Continuam sendo devidos pelo município. Ou seja, pela coletividade. E vale o alerta, o placar foi apertado. A ministra Regina Helena Costa divergiu por questão processual e a segunda turma pode não acompanhar. É precedente persuasivo, não qualificado.
Vamos ao caso bilionário. A antiga CESP contra a União, com uma diferença de R$1,5 bilhão para 2 milhões? Como assim?
É a disputa sobre a indenização dos bens reversíveis das usinas de Ilha Solteira e Jupiá. O contrato previa expressamente o valor original contábil como critério, e a União queria aplicar o valor novo de reposição da lei de 2013, o que derrubaria a conta de cerca de R$1,5 bilhão para uns 2 milhões. A primeira turma disse que o critério novo só vale onde o contrato silencia. Havendo cláusula expressa, prevalece o pactuado, por respeito ao ato jurídico perfeito e ao equilíbrio econômico-financeiro. Contrato vence a lei nova, em resumo.
Exatamente, e com um detalhe importante para o futuro. Dezenas de concessões federais de energia, rodovias e saneamento estão chegando ao fim, e esse julgado vira a régua do contencioso indenizatório de fim de concessão. A turma ainda definiu que, no silêncio do contrato, a indenização sai em parcela única e vetou métodos de depreciação que reduzam artificialmente o valor devido.
No direito privado, teve uma decisão da ministra Nancy Andrighi que criou algo raríssimo, uma indenização que não prescreve nunca.
É o caso da adjudicação compulsória. O comprador quitou o imóvel, o empreendimento nunca foi concluído e a escritura ficou materialmente impossível. A terceira turma decidiu que, quando a execução específica se frustra, a conversão em perdas e danos herda a imprescritibilidade da pretensão original. O raciocínio é o argumento a fortiori. Se pedir a escritura não prescreve, o substituto pecuniário dela também não.
Mas isso não deixa herdeiros e incorporadoras expostos para sempre?
Esse é o ponto sensível. E a nossa análise sugere leitura restritiva. A blindagem só existe quando o pedido é estruturado como adjudicação compulsória, com conversão subsidiária, com preço quitado e sem cláusula de arrependimento. Quem opta por resolver o contrato e pedir o dinheiro de volta segue no prazo decenal comum. E o único limite externo reconhecido é a usucapião consumada por terceiro.
Agora o penal. 6 anos para investigar a apropriação de um celular que já tinha sido devolvido. O STJ perdeu a paciência?
Perdeu, e com fundamento constitucional. A quinta turma, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, manteve a rejeição da denúncia por falta de justa causa. A tese é que a justa causa não se resume a indícios de autoria e materialidade. Ela inclui o respeito à razoável duração do processo em toda a persecução. E o mais importante, oferecer a denúncia não cura a inércia. A peça tardia carrega o vício de origem.
Isso vale para qualquer investigação demorada?
Não, é exceção calibrada. Vale para inércia estatal prolongada e injustificada em caso de baixa complexidade. Investigação complexa, com muitos agentes ou diligências internacionais, continua fora. Mas o recado é forte. A prescrição deixou de ser o único relógio da persecução penal. Bruno, faz um giro rápido pelo que ficou de fora do aprofundamento. Começando pelo previdenciário.
A fungibilidade previdenciária tem mão única. O tribunal não pode, de ofício, converter o auxílio-doença que o segurado já recebe em auxílio-acidente de valor menor, sob pena de julgamento fora do pedido e de reforma para pior. E no serviço público, laudo favorável de junta médica oficial vincula. Nem a administração, nem o juiz podem negar a remoção por motivo de saúde sem contraprova técnica idônea.
E na saúde pública?
O estado do Amazonas descumpriu ordem de custear internação de um paciente. A família pagou clínica particular até o dinheiro acabar, e o STJ confirmou o reembolso. Converter a obrigação de fazer em perdas e danos não é julgar fora do pedido. É ajustar o meio executivo. Quem pede internação está pedindo, na essência, a tutela do direito à saúde.
Ambiental e urbanístico.
2 recados. Primeiro, multa ambiental não é verba de custeio. Então é nulo o termo de ajustamento de conduta que converteu a sanção em móveis de escritório, vestuário e material de consumo para a própria Secretaria de Meio Ambiente. A conversão exige ação direta de preservação, melhoria ou recuperação ambiental. Segundo, em loteamento clandestino em área de preservação permanente, o município omisso responde solidariamente pelo dano ambiental e urbanístico, mas não indeniza o prejuízo individual de quem comprou lote irregular, que é conta do loteador.
E aquela do contrato simulado? Achei curiosa.
É a reafirmação de que quem simulou pode desfazer. Desde o Código Civil de 2002, simulação é nulidade absoluta.
Então qualquer das partes pode alegá-la, inclusive quem participou da farsa. A vedação do comportamento contraditório não convalida o que a lei declara nulo de pleno direito.
No empresarial, tivemos chargeback e junta comercial.
No chargeback, a quarta turma vedou o repasse automático do risco de fraude ao lojista. A responsabilização exclusiva exige descumprimento de dever contratual somado à contribuição decisiva para a fraude. E na outra frente, a mesma quarta turma invalidou deliberação da Junta Comercial Paulista que exigia a publicação de balanço das limitadas de grande porte. A lei de 2007 impôs escrituração, demonstrações e auditoria, mas suprimiu conscientemente a publicação. E Junta Comercial não legisla.
Fecha o giro com o pacote penal.
Quatro decisões. Nos crimes de trânsito, por 3-2, a quinta turma validou a troca da prestação pecuniária por serviços à comunidade em recurso exclusivo da defesa, para adequar a pena ao Código de Trânsito. Mas atenção, a decisão posterior do próprio STJ é em sentido contrário. O tema segue em aberto. Já na execução penal, posse de maconha dentro do presídio continua sendo falta grave, mesmo depois da descriminalização pelo tema 506 do STF, porque a ilicitude extrapenal da conduta foi preservada.
E as outras duas? Milícia privada se prova pelos fatos. Não é preciso identificar nominalmente todos os integrantes, nem usar as palavras estabilidade e permanência na sentença, desde que a narrativa fática demonstre o vínculo, como a cobrança periódica de taxa de segurança e contabilidade da extorsão. E na prisão domiciliar, a sexta turma garantiu o benefício a uma mãe presa em flagrante em outro estado. A ausência física momentânea não é abandono e a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida na fase cautelar. E, para encerrar, um repetitivo novo que interessa a todo mundo que litiga contra a Fazenda.
O tema 1426. A primeira sessão vai definir se o credor pode cobrar as diferenças de correção monetária, aquelas entre a TR e o IPCAE, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz dos temas 810, 1170 e 1361 do STF. Já há suspensão nacional dos processos com recurso especial ou agravo sobre o assunto, e o estoque em jogo é bilionário.
A lógica que valeu para reduzir juros em favor da Fazenda vai valer para aumentar a correção em favor do credor? É a pergunta de bilhões, literalmente. Bruno, obrigada pelo mergulho.
Eu que agradeço, Ana. E fica o convite. Cada um desses 20 julgados tem análise completa, com contexto, fundamentos, crítica e impacto prático para a advocacia e para concursos.
Isso mesmo. Acesse jurisprudenciaia.com.br/informativos e leia as análises completas do Informativo STJ 885. Até a próxima edição.